Não é? Aí, quando ela falou o telefone, até eu e ele estranhou.
O cara ativa o telefone e tal, voltando lá e depois. Olá, tudo bem?
Tudo bom?
Já aconteceu isso com você, Danilo, no rádio? Se você recebeu uma telemensagem, o pessoal faz uma surpresa. Já tem acontecido isso comigo, já aconteceu com você?
Não,
já?
Graças a Deus comigo não.
Já aconteceu.
Comigo já.
Né? Você está no ar, daqui a pouco o cara, ó, tem uma mensagem para você aqui que chegou
no dia do aniversário.
Noite. É, geralmente
no,
é
ar.
No ar. Só tem graça se for no ar. Se
não,
for,
já
tem graça. Né, Iranildo? Mas o Iranildo está aqui para a gente falar do Vozes do Vale, né? Que bacana essa iniciativa de reunir os profissionais de comunicação, principalmente do rádio, que é importante, né? E fala pra gente aí como é que surgiu essa ideia do seminário Vozes do Vale e qual o principal objetivo desse encontro, Iranildo?
Muito bem, quero saudar também os ouvintes aqui do Conexão Cidade e dizer que essa história do rádio do Vale do São Francisco é uma história que ela deve ser bem contada, porque ela é bem vivida. Ela tem uma trajetória gigantesca. Nós tivemos, nós temos, e com certeza, se a gente não se cuidar, não teremos os bons comunicadores que a gente tem hoje. Comunicadores radialistas inteligentes, que vão atrás da notícia, que tem o faro da notícia, que tem a responsabilidade da hora, que tem um compromisso com os seus ouvintes. Isso, a gente sabe que o Vale do São Francisco é diferente de muitas outras regiões que a gente tem passado por aí. A gente roda esse Brasil, a gente encontra colegas de trabalho, mas muitas vezes a gente não encontra aquela fidelidade com o que hoje está acontecendo. Nós estamos hoje vivendo a era digital, né, Caleb?
Isso.
Essa era digital tem tirado o sono de muita gente e tem preocupado muita gente, porque a gente não tem acompanhado, talvez, não tem entendido porque ela chegou de uma maneira tão rápida e cresce assustadoramente no mundo inteiro. Mas com isso, o rádio não se intimidou, o rádio não baixou a cabeça e o rádio abraçou o digital como se fosse uma coisa normal. Então,
é um aliado, né, do rádio.
É um aliado, mas ela chegou realmente para dizer para que veio, né? E o rádio não teve essa intimidação. O rádio abraçou e hoje o rádio, ele ultrapassa fronteiras. Então, e é por isso que a gente está aqui hoje fazendo essa convocação geral para todos os colegas comunicadores, para todos os blogueiros, para todos os radialistas. Porque a gente tem uma faculdade de formação aqui de jornalistas, porque a gente tem várias emissoras de rádio na região. E esses profissionais novos, eles não estão indo para o rádio. Eu não sei se você observou. Geralmente
não,
eles...
é isso que eu ia questionar você, é justamente isso. Como é que você avalia hoje essa questão de que a gente não tem... Por exemplo, quando eu comecei a fazer rádio, era todo mundo jovem, 20, 17, 18 anos.
Isso.
20 anos ali, no máximo 23 anos, era aquela turma. E hoje, se você analisar, as grandes rádios aqui na região também é assim, é tudo 40 a mais. Né? É difícil você achar um cara de 20 anos
no rádio.
No rádio.
É,
o que está acontecendo, hein?
Então,
migrou muito para o digital, é isso?
O digital,
galera.
Outra coisa, você perguntara como surgiu a ideia, né? E a ideia surgiu na necessidade de, primeiramente, unir a classe. Porque você sabe que o povo pode ser muito, mas se não tiver unido, ele fica pequeno perante o obstáculo que vem enfrentar pela frente, né? Então, essa união é necessária, ela é precisa, mas não só a união, é preciso também a gente saber que a gente não é dessa terra, que a gente vai sair dela, que a gente vai passar por aqui, nós estamos numa passagem. E o futuro? O Enio Medeiros, que faz uma história bonita, o Caleb Alencar, que está extraordinariamente em ascensão aqui na comunicação, vocês estão pensando só em vocês? Vocês pensaram em quem vem depois de vocês? Será que isso é um compromisso só do proprietário da emissora? Isso cabe a nós também. Nós temos que refletir muito sobre este assunto de quem vem depois da gente, porque os veteranos estão indo, e o rádio está ficando vazio. As pessoas estão reclamando muito, está visível isso. Então, primeiro, a união, o resgate, a história do rádio e a perseverança do rádio na comunicação do Vale do São Francisco. Essa é a ideia central.
A gente tem essa responsabilidade, viu, Iranildo? Tanto é que a gente tem aqui estagiários que passam por aqui, a gente mostra um outro lado, né? Que é o rádio, que muitos desses estagiários que estão cursando hoje jornalismo não conhecem o rádio direito e tal, e aí se encantam aqui com o rádio. E já passou aqui pessoas super talentosas, viu?
Isso.
Que se identificaram rapidamente com o rádio, né? E não está hoje aqui com a gente, mas deve estar fazendo um trabalho aí também desse meio de rádio.
Só para você ter ideia, Enio, o que é a força do rádio, a força da comunicação, nós temos até hoje também muitos comunicadores, né, que nos deixaram, e esses comunicadores, nós comunicadores, na verdade, nós temos um grito muito forte aqui no microfone, porque do rádio sai a crítica, do rádio chega o elogio, do rádio chega o crescimento, no rádio chega o alô, no rádio chega o entendimento, né? Você vê os ouvintes ligando, reclamando da buraqueira que está na cidade de Petrolina e de Juazeiro também, em virtude da chuva que caiu nesses últimos dias, mas isso ele não liga porque ele quer, não. Ele é obrigado a fazer isso, porque se ele for em um órgão público, talvez ele não seja recebido, porque é uma crítica que ele vai fazer. Quando o cidadão comum, ele se vê acuado, quando ele se vê desmoralizado, quando ele se vê isolado, ele corre para onde, Enio? Ele corre para onde, Caleb Alencar? O rádio que dá essa força, é o rádio que apoia, é o rádio que grita. Nós temos bons políticos na região, eles passaram pelo rádio. Nós temos bons cantores, artistas, passaram pelo rádio. Nós temos um comércio pujante, nós temos um rio muito gigante, que é o Rio da Integração Nacional. E tudo isso foram narrados pelos microfones dos famosos locutores e homens inteligentes da comunicação do Vale do São Francisco. A gente não pode esquecer disso jamais. Então, esse seminário chega numa hora certa. Eu estou fazendo um grito de alerta para todos os comunicadores que esse evento não é meu, esse evento é nosso. Nós temos que abraçar essa causa, nós temos que entender essa ideia. Tive essa ideia, graças a Deus, abençoada por Deus. É uma ideia que veio, né, com muita simplicidade, e eu partilho com os amigos. E eu não gosto de ver quando alguém diz: você está fazendo isso? Não, eu não vou fazer nada, nós vamos fazer. Eu estou fazendo essa convocação, é por isso que eu estou aqui hoje, para explicar realmente o que é Seminário Vozes do Vale e por que aconteceu o Seminário Vozes do Vale.
Como é que vai contribuir para fortalecer o rádio e os comunicadores aqui no Vale São Francisco esse evento?
O seminário está marcado para o dia 16 de maio, a partir de 9:30 da manhã, no auditório da Codevasf, na cidade de Petrolina. A ideia, um ano em Petrolina, para o ano vai ser em Juazeiro e vice-versa, porque as duas cidades, apesar de serem estados diferentes, mas é um povo só, é uma irmandade só, é uma cidade só. Esse negócio de dizer que a gente é inimigo, a gente pode ser concorrente, mas inimigo jamais. A gente tem que ser amigo, a gente tem que ser próspero um do outro, né? Então, o objetivo principal, central desse seminário Vozes do Vale é justamente a gente criar a Academia do Rádio do Vale do São Francisco. E o que será a Academia do Rádio do Vale do São Francisco? A Academia será cadeiras imaginárias, mas que vão eternizar os comunicadores do Vale do São Francisco. Você não pretende fazer parte dessa academia com o seu nome imortalizado lá, Enio?
Com certeza.
Você, Caleb?
Uma honra. Com certeza.
A nossa querida Leane Aline?
Com certeza, Enio.
Pois então, é uma ideia espetacular e oportuna. Nós temos que abraçar essa causa. No seminário vamos ter palestras, vamos ter exposição de equipamentos antigos, que esses locutores novos não sabe o que é uma cartucheira. Eu perguntei em Petrolina a um colega o que é uma cartucheira. Ele disse que é o local de colocar bala. Então, essa é a realidade nossa.
Mas é porque o tempo mudou, né?
Mudou. Mas eles têm que saber, né? Porque está no meio, né? A gente tem que saber do que foi o passado, que a gente vive o presente e prever o futuro.
O povo hoje em dia não sabe nem o que é uma máquina de escrever.
Mas cabe a gente a esse papel nosso, né, de comunicador. Olha, e então, lá nós vamos ter também as homenagens, nós vamos ter as vozes, nós vamos ter coisas que quem vai estar lá é quem vai realmente sentir o peso desse evento, um evento que é da comunicação, o evento que é do radialista, o evento é de quem tem amor à profissão.
É isso, e você demonstra esse amor no falar aí, viu? E na ideia de surgir o Voz do Vale, porque quando a gente ama o que a gente faz, é isso, né? A gente quer ver cada vez mais fortalecido isso. E aqui... olha, eu posso lhe garantir, viu, Iranildo, o rádio é vivo e muito vivo na mente dos ouvintes. Né? Você vê aí a participação de vários ouvintes, e não só a Nova Cidade FM. São quantas emissoras de rádio aqui no Vale São Francisco que estão aí atuantes, e cada uma tem o seu público, e cada uma tem a sua fatia, né? De comercial, de público, enfim.
Só para você ter ideia. Sem contar aqui, só interrompendo o pensamento um pouco de vocês, eu entendo também o direcionamento do Voz do Vale como também uma reacender, Enio, a história do início do rádio aqui no Vale do São Francisco. Eu vou dar exemplos. O grande comunicador Carlos Augusto, na época da antiga emissora rural, quando ainda era o AM, certo? A amplitude modulada. A gente vê também histórias como Oswaldo Benevides, que fundou a Rádio Juazeiro. Hoje a gente existe lives nas rádios, né, através do Instagram. A época, a exemplo, Oswaldo já fazia isso antes mesmo do Instagram, em sites que ele mesmo criou. A primeira AM estéreo do Brasil foi aqui Nordeste. Em Juazeiro, no Nordeste, melhor dizendo, foi aqui em Juazeiro. Então, assim, são histórias que realmente elas, devido a essa nova gama de comunicadores, elas foram sido deixadas para trás, um pouco esquecidas. E eu creio que até, Iranildo, com essa volta desse seminário, com tudo isso que você traz novamente, é bom reacender a chama de toda essa luta que foi lá atrás para a gente chegar nessa era que estamos aqui.
Com certeza, sim. Por isso que eu digo que os bons, os grandes, os sábios locutores, eles estão indo. E aí cabe a nós que estamos aqui hoje para continuar com esse trabalho perfeito que o Rádio do Vale do São Francisco tem feito, e é muito forte. O rádio é muito surpreendente. Eu já faço rádio há um bom tempo, e até hoje eu me surpreendo com o poder e com o valor que tem o rádio, como você falou aí, que cada ouvinte, aliás, que cada rádio tem sua fatia de audiência. E é verdade, o rádio é emocionante, o rádio cativa, o rádio é amigo, o rádio é companheiro, o rádio entrete, o rádio ensina, o rádio aproxima, o rádio é gigante, e cada dia o rádio está mais vivo, como você falou, viu, Enio? O rádio está vivo, porque antes a gente tinha as barreiras para... a gente tinha limitações na transmissão. Hoje a limitação tá livre, o rádio acabou, hoje está sem fronteiras. Tem gente agora ouvindo a gente no Japão, através dos aplicativos das rádios aí. Então, o rádio é gigante, sempre foi, e sempre será gigante.
Então... tá vindo até tecnologia nova para o rádio aí, eu estava vendo uma matéria, é Rádio.3, não é isso?
Rádio.3.
Rádio.3, que é como a TV que também está entrando já nessa...
Isso, era é 3.0.
A 3.0. O Rádio.3, não é isso, Leandro? É isso mesmo?
Exatamente.
Eu vi alguma matéria assim, mas fiquei de ler depois para entender melhor como é essa tecnologia nova do rádio, que é justamente isso, né? Então, assim, o rádio ele está firme, forte, e a gente observa essa audiência. A gente é o companheiro de muita gente. Muitos ouvintes relatam: ah, eu tava, não estava legal, estava mal, e comecei a ouvir a rádio, comecei a me divertir com vocês.
Tem isso, né?
Exato.
É o companheiro de todos os dias.
E tem um detalhe que nenhum de vocês citou: o veículo rádio, a radiodifusão, é o único veículo, certo, que a pessoa vai parar para ouvir, ela consegue fazer outra coisa ao mesmo tempo. Você consegue lavar uma casa, lavar um carro, dirigir, lavar, né, uma louça, dirigir.
Tem uma frase lá do radialista Tanúrio Brito, que é de Feira de Santana, que ele diz: o rádio não atrapalha quem trabalha.
Isso. O rádio ajuda, né?
O rádio não atrapalha quem trabalha. Então, assim, você está trabalhando, está ouvindo rádio, consegue fazer de boa.
Está informando, está ouvindo música.
Tem participação no ouvinte? Vamos lá com o ouvinte.
A rádio hoje em dia está em todo lugar. Ontem mesmo eu acesso pelo aplicativo, né? Agora, baixei o aplicativo, mas acessava pelo site. Você não assiste TV pelo site? Esses canais de TV aí, você tem que ter TV para poder assistir, né? Ou você assiste uma coisa que já foi gravada, coisa e tal. Mas hoje em dia a rádio está em todo lugar. Aplicativo, você escuta rádio online. A TV você não assiste online. um programa que está passando ali ao vivo, você for acessar qualquer site, você não consegue, muitas vezes. A não ser que seja um site que esteja ali com aplicativo, né? Que passe tanto ao vivo ou pelo algum aplicativo que ele forneça. Mas, tirando isso, você não encontra, não. Dificilmente, difícil mesmo.
Esse é o
Nescau.
Ô, Nescau, valeu, Nescau. É que a televisão, Nescau, até transmite sim pela internet, mas é porque consome mais internet. E aí, quando você está num celular 4G, tem uma quedinha de velocidade de internet, pronto, trava na hora. Isso. O rádio já não, porque a utilização do rádio de dados é pequena, verdade, porque é só áudio.
É. Né? Olha, Elio, eu tenho pensado muito, eu tenho imaginado muito, eu reflito muito sobre a vida, principalmente dessa vida moderna que a gente tem. E o ser é um ser pensante. Parece que as pessoas não estão mais usando a mente para viver. Parece que elas estão fazendo tudo acontecer por acontecer. Ou seja, vai para onde o vento leva. O homem tem o diferencial dos outros animais irracionais, porque o homem pensa, o homem raciocina. Então vamos pensar juntos o que é melhor que pode acontecer com a nossa classe, para a gente não sofrer tanto o que está passando com o advento do rádio, com essa transformação, com essa mudança. Está na hora da gente se unir, a hora é essa, o momento é agora. A gente não pode pensar que amanhã vai dar certo, porque tem que dar certo é hoje, é agora, né? E nós somos comunicadores, não é verdade? Comunicadores, muita gente quer conhecer a gente, ainda o rádio é forte por isso, porque muita... Mas a gente não se comunica, então está faltando esse pensamento. Você é de Juazeiro, de Petrolina, Enio? Oi?
Não.
Não.
Eu sou de São Paulo.
São Paulo.
Mas eu vim de Feira de Santana.
Você veio de Feira de Santana.
É.
Pronto. Caleb é daqui. Caleb, quanto tempo tem que tu se, que tu se uniu com os teus, Caleb? Com os colegas, com os companheiros?
Rapaz, a gente só se encontra final de ano nessas confraternizações e não são todos. E aquela coisa de conversa esporádica, enfim, mas... Unir realmente,
cê,
nem...
Você quer saber quando foi que eu tive essa necessidade de unir essa classe? Primeiro foi quando faleceu o nosso Carlos Augusto. Depois veio o poliglota do sertão, Zé Cachoeira. Depois veio Zé Maria. Depois Cancãozinho. Depois Beto Lupe. Todo mundo se lamentando. Oh, a gente só se encontra nesse momento, só se encontra nesse momento. É um momento de dor, um momento de tristeza. E porque a gente está vivo, a gente tem que se encontrar no momento de felicidade,
não,
de alegria.
É importante, viu, o Iranildo? É importante esse encontro de radialistas para discutir até o veículo mesmo, né?
Sim.
Porque, como você falou,
a academia,
gente tem, né, as tecnologias aí avançando e a gente precisa estar inteirado nisso aí. E todos nós que fazemos rádio, ou até quem está fora do rádio, mas é radialista, é interessante que saiba o que está acontecendo, que discuta, que tenha essas ideias. As ideias surgem, né, em debates de radialistas.
Sim.
É porque quando junta um monte de radialista, é muita história do passado que o pessoal
gosta
de contar.
Mas olha, só passar em dia.
Só pra você ter ideia. Pense no povo fofoqueiro, radialista.
Você tem feito debate aqui, você tem feito debate?
Não.
Você tem feito, Caleb?
Não.
Não. Mas geralmente as rádios fazem debate de cunho nacional, ou municipal, ou estadual, relevante.
A gente fala de um tema
de trânsito,
que participam.
De política, de educação, não é isso? Mas a gente já fez algum debate sobre nossa comunicação?
Pois é.
Pois é, então precisa se fazer. Vamos então unir essas forças para poder a gente fazer esse debate, um debate sugestivo, um debate proveitoso, um debate que possa realmente ser refletivo. Né?
Então vamos lá, o evento é no dia 16 de maio.
16 de maio.
Lá no...
No auditório.
No auditório do...
Do auditório da Codevasse.
Em Petrolina.
Em Petrolina, auditório Isabel Cristina, da Codevasf, com uma capacidade para 300 pessoas sentadas.
Pronto.
A gente foi bem recebido, está com apoio da Codevasf. Agradecer aqui ao superintendente da Codevasf, o senhor Dilásio Vanderlei, que abriu as portas. Abraçar também aqui doutor Flávio, que é da Codevasf, que tão bem atendeu a esse projeto. Agradecer também o Enio e Caleb e também a nossa querida Leane. Agradecer a CDL de Petrolina, através do presidente, que é O presidente da CDL é o... Pronto, agora esqueceu o nome do rapaz. É o Deusimar Santos, Deusimar dos Santos, que tão bem acolheu. E mais ainda, o diretor executivo Valdivo Vieiro, que nos abriu as portas da CDL, que entendeu o objetivo, entendeu a grandeza desse seminário e também apoia incansavelmente. Agradecer ainda a nossa jornalista Lilian Teles, que é da CDL, que também está nos dando suporte. E a gente já criou uma comissão para poder organizar, porque a gente sabe que não faz nada só, né?
É.
Então, a gente também criou essa comissão organizadora, formada por Mira Nildo Figueiredo, por Walter Mário Pimentel, Geraldo José, por Valdinei Passos, Edjane Almeida, por Iveraldo Nascimento, que é consultor do evento, né? E a jornalista Lilian Teles. Então, Iveraldo é meu irmão, ele é jornalista, ele é radialista, ele é consultor, ele tem uma bagagem muito grande de comunicação, idealizador do projeto, ele formalizou o projeto e também está dando aquela força total para, acompanhando todos os passos para quando for no dia 16 de maio, a gente lotar lá o espaço da Codevasf, o auditório da Codevasf, com os comunicadores, para a gente se irmanar, para a gente ouvir as palestras, as homenagens, as vozes, e aí depois o lançamento principal do objetivo, que é a Academia do Rádio, e aí a gente vai fazer através de um OCIP, ou através de uma associação, ou através de um órgão, para poder a gente formalizar e com certeza levar a Câmara de Vereadores para aprovar uma lei, e essa lei vai garantir, portanto, com toda certeza, a academia, né, a Academia do Rádio. Nós vamos trabalhar isso, fazer com que todos possam entender que o rádio, ele é forte para todas as classes.
Isso aí.
Então tem que ser forte pra gente também.
Encontro marcado aí os radialistas, jornalistas, enfim, o pessoal de blog, todo mundo convidado pro próximo dia 16 de maio, a Nova Cidade FM vai estar lá, viu? Nós da Nova Cidade FM vamos estar lá. E obrigado pelo convite. Eu fiquei honrado em receber o convite de estar lá. Muito obrigado mesmo. E
olha, você não tem nem que agradecer, porque o evento não é meu. Você tem que abraçar essa causa aí. Você não vai dizer... Você está fazendo,
Eu cheguei agora, tô ainda
não,
interagindo assimilando. Com essa
turma. Nós vamos fazer,
com certeza.
Iranildo Figueiredo não vai fazer só não, tá entendendo? A ideia é minha, mas o projeto é nosso, é da comunicação do Vale do São Francisco. E isso, a gente quer atingir todo esse submédio do Vale do São Francisco para o ano. Esse primeiro tem que fazer, porque é o piloto, né, o inicial. Sempre no início dá um pouco de problema, mas a gente vai, com certeza, conseguir com a força e a união de todos nós. Eu que agradeço. Viu?
São os imprevistos
do
rádio, que a gente já está acostumado a lidar com todos os dias.
Com certeza.
Com certeza, os imprevistos da vida, né?
O rádio ainda
tem isso,
tem isso.
Improviso.
Eu agradeço, eu que agradeço a você pela oportunidade, agradeço aqui a nossa Lilian Teles, que também, ela que está sendo... desse evento, que se propôs a colaborar. Agradecer a Liliane também, que é a jornalista aqui da rádio, a nossa Leane Aline, a você, Enio, a você, Caleb, e toda essa audiência da Rádio Cidade. Mais uma vez eu parabeno a Rádio Cidade, que é uma rádio jovem, é uma rádio nova, mas está realmente com uma programação sensacional e cada vez pode melhorar, viu, Enio? Pode melhorar.
Isso aí, tem muita gente velha aqui, mas com a cabeça de jovem.
Pois é.
Vamos lá, tem participação do ouvinte?
Bom dia.
Bom dia.
Rapaz, o rádio é bom demais, viu? O rádio aqui, tô trabalhando, principalmente para mim, né? Tô trabalhando aqui num setor que eu fico sozinho. E o meu companheiro aqui é o Radinho. Liga aqui o Radinho. E aí, tô trabalhando e ouvindo tranquilo aqui. É muito bom o rádio. O rádio também é assim, ocupamento da pessoa, né? Através das notícias que a pessoa escuta, muitas novidades. E aí vai animando mais o dia. Bom dia a todos.
Valeu, meu amigo, obrigado.
Ô Enio, só pra... Tem tempo ainda, Enio, aí? Tá com tempo
rapidinho,
ainda?
Rapidinho que eu tenho um intervalo já. Tô atrasado, inclusive. Vamos lá.
Não, eu ia contar só uma historinha, mas aí para selar essa nossa conversa, a história do rato, que não é nova, mas é bom a gente lembrar ela. Você está lembrado disso?
Não, não.
Ou tem um rato numa fazenda, Caleb sabe bem disso, e o fazendeiro se preocupou com o rato. Disse, mulher, eu vou na cidade comprar uma ratoeira. E aí o rato ouviu aquilo e disse, eita, chegou lá na galinha e disse, olha, o fazendeiro foi buscar uma ratoeira. Eu tenho a ver com isso, se cuide. E aí chegou no porco, olha, o fazendeiro foi buscar uma ratoeira. E o porco, e o que é que eu tenho a ver com isso? Aí o rato, coitado, desesperado, foi lá no curral e chegou na vaca e disse, olha, senhora vaca, o fazendeiro foi comprar uma ratoeira para me pegar. Eu não tenho nada a ver, se vire. Colocou a ratoeira. Quando foi de noite, a senhora, esposa do fazendeiro, ouviu a zoada do disparo da ratoeira. Correu lá. Quando chegou lá, uma cobra tinha sido pega e picou a senhora da casa.
Eita!
A senhora adoeceu, né? Lógico, contaminada com a peçonha da cobra. E aí correu o boato na vizinhança que ela foi picada pela cobra e estava doente. E aí a vizinhança chegou para fazer a visita. Quem primeiro foi pro pau? Aí o fazendeiro não quis desfazer, matou a galinha para poder aqueles vizinhos se alimentar, né? Estava todo mundo lá. E a mulher adoeceu e foi para o hospital, piorou. Quando chegou, estava morre, mas não morre. E aí na cama, em casa, eita, fulana vai morrer. Aí veio mais gente. O fazendeiro foi no porco, bateu o porco para alimentar o povo que estava lá, sendo solidário com a... E aí no final a senhora morreu.
Eita.
E agora? Aí?
Pois é.
A senhora morreu. Aí veio a multidão toda, né? Pra poder fazer o velório. E aí?
Quem foi que morreu depois?
Quem foi que morreu depois? A vaca, coitada, que aí, era a maior.
Tá
então,
vendo?
Pronto, essa história conta, celebra tudo que eu falei aqui. É a união, minha gente, que faz a força. A desunião só faz desordem.
É isso.
Muito obrigado.
Aí. Obrigado,
Ivanildo.
Vamos pro intervalo. A gente volta já com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Nova Cidade. Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá, aqui.
E o som que é novidade?
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Péricles.
Oi, gente, aqui é o Veneto, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Juscinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Juazeiro Open. Primeira feira de negócios do Vale. Acesso a crédito, produtos com até 50% de desconto, palestras com grandes nomes sobre vendas, redes sociais e inteligência artificial. 23 a 25 de abril, na Orla 2. A entrada é gratuita. Realização Aciage.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural mais completa do mercado. Feito com óleos e extratos de ervas medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8h43, manda um abraço aqui pro Batata, hein? Tá ligado com a gente, né, Batata? Obrigado aí. É batata doce ou batata inglesa?
Se for é doce e ainda roxa, é que é bom.
O café, meu irmão, uma maravilha. Ai, ai. Olha, gente, a Câmara Municipal de Juazeiro informou que os vereadores Anderson Alves da Cruz e Ítalo Rodrigues Marcelino retornaram aos mandatos após decisão judicial proferida na última terça-feira, dia 22. A medida foi formalizada por meio da portaria da presidência da Casa, que cumpre determinação da Justiça Eleitoral. Os dois parlamentares haviam sido afastados no início de abril durante a operação da Polícia Federal, que investiga suspeitas de fraude eleitoral no município. Entre as irregularidades apuradas estão possível compra de votos e uso de candidaturas femininas fictícias para cumprir a cota de gênero nas eleições de 2024. De acordo com as investigações, mulheres teriam sido registradas como candidatas sem participação efetiva na campanha, com o objetivo de acessar os recursos eleitorais e influenciar o resultado do pleito. Com a nova decisão judicial, o afastamento foi revogado e os vereadores estão autorizados a retornar imediatamente às atividades parlamentares. Justiça não se discute, né?
Exato.
São 8h44.
E também o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco iniciou tratativas com a InfraSA para estudos de viabilidade da retomada da navegação no rio. Isso também, Enio, com atenção ao trecho que inclui aqui a cidade de Juazeiro. Na reunião, foram discutidos pontos como navegabilidade, necessidade de drenagem, controle de vazões e uso da água, além de impactos em comunidades tradicionais. O comitê colocou também a sua estrutura técnica à disposição para subsidiar os estudos e defendeu que o tema da navegação seja incluído na atualização do plano da bacia. Os estudos devem avaliar a viabilidade técnica, econômica e ambiental e podem durar de 2 a 3 anos, com previsão de audiências públicas. A hidrovia do São Francisco é vista como alternativa para fortalecer a logística e impulsionar a economia de cidades ribeirinhas como Juazeiro, mas enfrenta desafios como assoreamento e falta de infraestrutura.
Olha, você que sofre com rachadura nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetá Pés, fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, como óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem, à venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. Vamos com ele, Ranieri Alves, falando de esportes aqui no nosso Conexão.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade, 1 da tarde. Nós temos um encontro marcado no Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil é Autovale Prevenções. Vamos falar de Copa do Brasil, vamos destacar a Série D e Copa do Nordeste. Principalmente porque Série D e Copa do Nordeste, a Juazeirense vai estar jogando agora domingo e quarta-feira contra o Asa de Arapiraca. Numa competição, a Juazeirense vai bem, também na outra, a classificação ela pode acontecer na quarta-feira. A Série D tem mais jogos pela frente. O jogo vai ser às 15h30 no Adalto Moraes. Na quarta-feira, o jogo seria no Adalto Moraes, mas o problema do refletor caiu, né? E aí esse jogo está marcado para Alagoinhas às 9h30. Aliás, todos os jogos dessa última rodada às 9h30. Com o resultado de ontem, o Itabaiana empatando em 3-3 contra o Botafogo da Paraíba, fez com que a Juazeirense continuasse em segundo. Tem 5 pontos, o Botafogo também tem 5 pontos. Tem que vencer. Para chegar aos seus 8 pontos, o Confiança é líder do seu grupo com 7. Então, é vencer o Asa na quarta-feira. E vencer o Asa também, nesse jogo dentro de casa, é fazer com que a equipe continue bem na Série D do Campeonato Brasileiro. São 2 jogos contra a equipe de Alagoas, o Asa de Arapiraca, né? Um pela Série D e outro pelo Campeonato Brasileiro, aliás, pelo Nordestão, na quarta-feira. Bom, a Copa do Brasil, a bola rolou, muitos foram jogos. Hoje mesmo nós teremos Atlético Mineiro e Ceará às 19 horas. Teremos hoje também às 21h30 Atlético Paranaense e Atlético Goiás. Hoje ainda tem também o jogo entre o Fluminense e o Operário às 9h30 da noite na casa do Operário. E o Palmeiras às 7h30 enfrentando a Jacuipense, representante baiano, e tem que estar preparado para esse jogo de logo mais à noite, que vai ser no Parque Antártica. Demais jogos, o São Paulo venceu o Juventude 1-0, o Santos empatou ontem 0-0 com o Coritiba, ontem também o Internacional venceu o Atlético fora de casa 2-1, tivemos ainda o Corinthians vencendo o Barra por 1-0 fora de casa, ontem Bragantino 1, Mirassol também 1, o Botafogo venceu o Chapecoense por 1-0, ontem, rapaz, um resultado vergonhoso para o Bahia, perdeu na Arena Fonte Nova 3-1 do Remo. Já havia perdido de 4-1 do Remo esse ano pelo Campeonato Brasileiro. Volta a perder. O Rogério Ceni tremendo mais uma vez à frente do Léo Condé, treinador da equipe do Remo. E agora vai ter que se virar em maio para tentar reverter essa situação lá em Belém do Pará. Ontem o Fortaleza venceu o CRB por 2-1. O Vasco 2-0 no Paysandu. Esse jogo foi na terça-feira. Tivemos ainda o Grêmio 2-0 no Confiança. E o Flamengo, todo mundo esperava uma goleada para cima do Vitória, placar de 2-1, o Vitória traz o jogo então para maio dentro do Barradão, tentando classificação dentro da Copa do Brasil. Teve ainda também Goiás 2, Cruzeiro também 2. Então, são esses destaques aqui dentro do Conexão, e a gente volta 1 da tarde para falar mais no Papo Esportivo. Continue ligado no Conexão Cidade.
Tá aí, Ranieri Alves, né? E o Papo Esportivo a 1 da tarde com toda a equipe aqui na Nova Cidade FM. A gente vai agora com Lidiane Souza, ela que está na FIEP, na Federação da Indústria do Estado de Pernambuco, e vamos saber do evento que está acontecendo lá, né, Lidiane?
Oi, Enio, estou de volta aqui já no prédio da FIEP em Petrolina para esse evento aí que envolve meio ambiente e negócios. Olha só que coisa boa. Ontem a gente falou sobre isso e hoje eu vim aqui fazer essa cobertura. Eu já estou com um dos palestrantes, o Rogério Ribeiro, da Sanvale, diretor da Sanvale, falando de meio ambiente, da legislação, trazendo novidades aí dos empresários de Juazeiro. Já o que é que você espera? Já estamos aí nos bastidores dessa manhã aí, envolvendo esse tema que é tão importante.
Lidiane, bom dia a todos os nossos ouvintes. Nesse momento nós vamos dar início a um encontro, na verdade, de amigos, de empresários. Nós vamos tratar dois assuntos muito importantes. O primeiro deles, que me compete, sou eu que vou falar sobre isso, nós vamos falar sobre as legislações ambientais do nosso país. Então, nós temos, no âmbito municipal, houve mudança aqui em Petrolina, o decreto 110, foi um decreto que regulamentou a questão dos resíduos sólidos na cidade. Nós vamos falar, e é um tema muito importante, e é o tema que nós vamos mais debater, é o tema do Estado de Pernambuco, que criou o MTR-PE, é o Manifesto de Transporte de Resíduos PE, que a gente deixa de usar a plataforma do governo federal e passa a usar a plataforma do governo do Estado de Pernambuco. É o primeiro estado no Nordeste que vai fazer isso. Ele vai fazer todo o controle, desde a geração até a destinação final dos resíduos. E ele é compulsório e é obrigatório. E vai já entra em vigor agora a lei a partir do dia 22 de junho desse ano. Então, nós temos menos de 60 dias para que todas as empresas do Estado de Pernambuco e aquelas que estão fora, mas que mandam resíduo para Pernambuco, façam o ajuste e possam fazer cumprir essa determinação. Nós temos também uma mudança no decreto federal, que é com relação ao licenciamento, que nós vamos discutir também. Então, nós vamos tratar no âmbito municipal, estadual e federal as mudanças que houveram nessas legislações, e vai ser um tema muito importante para os empresários. Logo depois do intervalo, nós vamos ter Romério Galvão,
que é um expert na área de contabilidade aqui, um homem de negócios também, um consultor de negócios, que vai tratar da parte fiscal, Lidiane, de tudo isso que eu falei. Então, isso tem implicações fiscais e ele vai estar dando orientação aos empresários aqui na FIEP.
O que é um momento importante, afinal, a gente está juntando aí a importância do meio ambiente com negócios, né?
Isso.
Muito importante citar esse ponto.
Isso, querida. Veja, há uma visão muitas vezes distorcida nossa com relação ao meio ambiente, que é custo, mas não. A empresa que investe no meio ambiente, ela se destaca no mercado, ela tem prioridade no mercado, ela consegue melhorar os seus preços, a sua rentabilidade. Então, hoje, meio ambiente é algo muito importante e é discutido no mundo todo. Então, ninguém quer mais comprar de uma empresa que polui, que traz problema para o meio ambiente ou para o ser humano. Então, isso é uma pauta muito importante para todo empresário.
Bom, obrigada, Vera. A gente está ficando por aqui. Vai começar daqui a pouquinho as palestras e a gente volta a qualquer momento. Viu, Enio? É com você agora no estúdio.
Valeu, Lidiane Souza. Tá aí a Lidiane Souza. Tem participação do ouvinte? Vamos lá?
Uma cobra. Veja aí, Enio e Leandro. Veja aí. Vocês conseguem entrar em contato com a NTT? Porque tem um guarda ali no Banco Brasil. O sinal tá de boa, o sinal tá de boa lá, tá abrindo tranquilo. Todo mundo já sabe o tempo. Quando chega perto do sinal fechar, ele entra na frente e para. E libera outra mão. E o sinal já vai abrir. Eu passei pra ele mexer duas vezes, ele queria que eu fosse no vermelho. Aí eu vou no vermelho, a câmera me pega e eu levo multa. Rapaz, esse guarda tá trabalhando errado demais, viu? Eu esperei, quando ele mandou, eu digo, não vou agora não, apontei pro vermelho, ele olhou, quando liberou, foi que eu andei. Mas, rapaz, esses guardas estão trabalhando, estão trabalhando atravessado, né? Você quer trabalhar lá, então desliga o semáforo. Isso daí é pra quê? É pra dizer que tá trabalhando, né? Se quer trabalhar, trabalhe certo. Já que ele quer trabalhar pra mostrar o serviço, manda ele desligar o semáforo, ele fica lá no meio da rua, lá, dá um tempinho pra um, tempinho pra outro. E o sinal lá de boa, o sinal trabalhando certinho, ele vai ficando meio atrapalhando. Mandando a pessoa passar no sinal vermelho. Posso sinal vermelho? Eu espero. Ele é doido, hein?
Agora um outro porém também que eu nunca mais vi, ele foi apresentar.
Eu não sei o contexto do negócio, eu não vou nem opinar. Mas assim, nem câmera tem pra flagrar, né? Ali não tem não, né? No centro? Tem não. Passa todo dia o como é o nome dele? Júlio Souza, esse aí? Júnior Souza, todo dia passa com o semáforo fechado, um monte de gente, rapaz. De forma errada, entendeu? Se o cara do trânsito está ali organizando, ele sabe o que está fazendo, né? Mas tudo bem. Fala, Caleb.
E também, precisa também mais se focar ali, não na Santos Dumont, porque a movimentação da Santos Dumont...
O problema está na Raul Alves.
É onde precisa realmente haver ações da NTT.
Mas não tem. Não tem.
Infelizmente.
8h55, acabou, viu, Caleb? Antes de fechar o programa.
Diga aí.
Eu tô que nem a Lidiane, né? Antes de fechar o programa, a outra falou: tem mais um. Se acalme. O Serviço de Água e Saneamento Ambiental, SAAI de Juazeiro, informou que o abastecimento de água pode ter impacto em algumas localidades no município desde ontem e vai até o dia 24 de abril.
Isso.
De acordo com o órgão, a situação está relacionada à suspensão programada do fornecimento de água para irrigação do perímetro Tourão, anunciada aí pela Associação dos Usuários do Perímetro Irrigado de Tourão. Tem ouvinte?
Bom dia, Rádio Nova Cidade. O rádio é maravilhoso. Eu cresci com minha avó escutando a rádio e hoje é meu melhor companheiro aqui na cozinha.
Opa.
Porque se ele para de falar, a fumaria para mim é como se fosse um filho que tá calado. E fui criada ouvindo. E aprendi esse costume de minha avó e continuo mantendo, porque é maravilhoso.
Maravilha, quem é?
Essa é a Deidre Cunha.
Como?
Deidre.
Deidre Cunha. Obrigado, Deidre. Um abraço para você, querida. Tudo de bom? Acabou o nosso Conexão. A gente vai estar no Juazeiro Open a partir de hoje. À noite a gente já vai estar lá transmitindo, trazendo todas as informações do Juazeiro Open para você, amigo ouvinte, dessa feira de negócios aqui de Juazeiro, tá bom? E a gente se volta a se comunicar logo mais à noite no Juazeiro Open. Fiquem com ela, Lili Delícia, no seu Vibe 95.
E às 14h tem o nosso Pulsação, às 16h o nosso Me Conta Sua História. Até lá.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Nova Cidade. Os hits
mais quentes
já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Quentes.
Diz que recaída bateu carência, liga.
Quentes.
É que a gente é o sonho de todo casal. Arrepia.
Quente.
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos você é a rainha.
Nova cidade.
Moda boa.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação, Caleb Alencar.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
CYV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Começa agora, aqui na Nova Cidade FM 95.7, Vibe 95. As melhores músicas com Eliane Lima.
Opa! Bom dia, bom dia, bom dia! Delícias! Olha o clima de festa, caramba! Diga aí, meu amigo, bola! É bola! A ver, cara, tava sumido, velho! 9-1, cheguei chegando nessa energia, nessa vibe positiva, vibe 95! Até o meio-dia, até uma da tarde eu te faço companhia, tá? Esperando a tua participação pelo WhatsApp 074-3611-5533. Vamos embora fazendo a festa! E a você que tá aí no trânsito, Ponte Presidente Dutra, tá vindo pra cá. Você que tá de Petrolina pra cá, tá atravessando aí. Vem na paciência. Vem com todo o cuidado do mundo. E cuidado dos buracos depois da ponte, viu? Meu Deus do céu, que terror. O que é, bola? E foi, bola? Você tem piscina na minha casa? Conversa, menino. Fora da vibe. Ele conversa demais, rapaz. Conversa de bola, N. Medeiros. Oh, 23 de abril. Nada melhor do que mergulhar no vibe. Mergulhar na vibe da positividade. Bora nós. Sonia família. 23 de abril. O sol já nasceu aí, convidando a acreditar. Se você acordou meio cansado ou preocupado com os dragões que precisa enfrentar hoje, para tudo, para tudo, respira fundo. O universo tem um recado mais que especial para você agora, tá? A nossa bússola de hoje é o Salmo 23. O Salmo da Confiança Absoluta. E o primeiro versículo já diz tudo o que a gente precisa para ter um dia épico. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Gente, presta atenção aí nessa frase. Nada me faltará. Isso não significa que a vida vai ser um mar de rosas sem esforço. Mas sim, que você tem os recursos necessários para vencer. Se falta coragem, ela vai chegar, acredita. Se falta uma resposta, ela vai clarear. Se falta paz, o pastor te leva para as águas tranquilas. Apenas creia. Neste 23 de abril, pare de focar no que está faltando e comece a confiar na provisão que já está a caminho. Às vezes, a gente se perde tentando controlar o vento, quando o segredo é apenas ajustar as velas e confiar em quem guia o barco. Você sabe quem guia o barco. E se o vale parecer escuro, lembre-se, você está apenas de passagem por ele. Você não vai morar lá. Tudo é passageiro. A sua mesa já está sendo preparada. Acredite. A felicidade vai bater na sua porta e é hoje. Eu vou te dar uma dica de ouro agora, tá? Baseado em tudo que eu acabei de falar. Troque aí a reclamação por uma afirmação positiva. Em vez de dizer, está difícil, complicado demais, diga, eu sou capaz de superar. A sua voz tem poder. Use-a para construir o seu milagre. Que a sua quinta-feira seja de proteção, cabeça erguida e o coração em paz. Vamos para cima? Seja grata, Papai do Céu. E acredite que em momento algum ele desiste de você. Ele não desiste de você. Marquinhos Gomes, bom dia!
Quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é,
importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, um caminho amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, um caminho amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, ele compreende, nunca vi. Ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste, ele não desiste.
Meu problema continua sendo esse. Eu tô sempre amando errado a pessoa certa e amando certo a pessoa errada.
Nova Cidade.
Já passaram a perna no meu coração. Eu já fiquei sobrando em muita relação, mas também não posso dizer que eu sou santo. Já fui motivo de muita gente dormir chorando. E é por isso que eu fico me perguntando se esse não é o motivo que eu tento e não consigo ser feliz. Porque até hoje ninguém me fez, mas eu também nunca fiz. Quem me quis, eu não quis. E quando eu vejo que não vai pra frente, eu só vou gastar tesão e tempo. Quando tá na cara que ela tá, daí que eu crio o sentimento. Mas quando vem com papo de futuro, e até vale a pena dar uma quietada. Quando a pessoa é a mais massa do mundo, aí que eu não sinto nada. Tô sempre amando errado a pessoa certa, e amando certo a pessoa errada. É por isso que eu fico me perguntando se esse não é o motivo que eu tento, não consigo ser feliz.